Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 82ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, Salmos 34, dos versículos 1 ao 9. A bondade de Deus.
Bom dia a todos. Eu sempre darei graças a Deus, ó Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que estão perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos, ó Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. Ó Senhor, eu gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Amém.
Senhoras e senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento verbal número 16 da vereadora Márcia Fumagalli, utiliza a tribuna o secretário municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Uruguaiana, Michael Garcia Goulart, a fim de prestar orientações, informações e esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas pela secretaria em relação às demandas de castrações, atendimentos na nova clínica, adoções e demais assuntos pertinentes à causa de proteção animal.
A tribuna está à disposição do secretário Maicon.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores. Vereadora Márcia Fumagalli. Um prazer estar na casa para explanar um pouco sobre nosso trabalho junto à causa animal. Nesse ano, inauguramos a nossa clínica municipal. A gente vem desempenhando os atendimentos presenciais na clínica, para que os animais possam ter uma melhor avaliação, né? Muitas vezes a gente tinha que ir nas residências e ali não se tinha todo o procedimento ou a pessoa não passava todo o fato que estava acontecendo e muitas vezes a gente ia despreparado para algum atendimento, como falta de alguns equipamentos que necessário, né? Caso, né, de animais com bicheiras, né? Então, hoje nós conseguimos fazer um atendimento mais amplo emergencialmente para esses animais que lá chegam. Claro que essa mudança causou alguns impactos à população, porque ela estava muito acostumada ao atendimento domicílio. Sendo que o atendimento domicílio não é o mais adequado nem recomendado pelo CRMV, né? Tendo em vista que o animal precisa estar no lugar, né, mais adequado, com mesas, né, e todo o cuidado, caso ele precise ser encaminhado para uma clínica para melhores avaliações. Então, muito a gente vem enfrentando muito a questão das pessoas marcarem as consultas e, infelizmente, não avisar a secretaria que não irão levar. O médico veterinário lá aguarda, e as pessoas não avisam que não vão ir, a gente acaba deixando de atender outras pessoas que têm o mesmo anseio de atendimento clínico. Hoje nós temos apenas uma veterinária, essa mesma veterinária ela acaba fazendo serviços junto à polícia ambiental quando solicitada, à guarda municipal, né? Às vezes à polícia civil, se precisar de algum laudo no local, e isso às vezes atrapalha. Não vou dizer que seja um atrapalhe, né? Mas acaba dificultando os atendimentos àquelas pessoas que necessitam, né? A gente também tem que saudar aqui o gabinete da vereadora Márcia Fumagalli, né? Que prontamente, quando ela também há a possibilidade de atender essas pessoas, ela atende junto com a doutora Fernanda, se não me engano, né? que soma-se, né, ao trabalho junto da Secretaria de Meio Ambiente. A gente sabe que nós já fizemos bastante na questão do bem-estar animal, lá desde 2017, na aquisição do castramóvel, né, depois lá em 2020, já iniciando-se novamente as obras do nosso novo abrigo municipal, depois agora a clínica. A gente vem adquirindo veículos, nós temos dois veículos novos e foi dois veículos que foram recuperados de outras gestões que estavam parados. Então a gente vem crescendo, vem numa crescente, mas infelizmente a questão de abandono e maus tratos também cresce quase que exponencialmente todos os dias, por diversos motivos. Alguns alegam que é falta de condições financeiras de manter o animal. Alguns simplesmente porque alguém novo na família chega e não querem mais o animal e simplesmente abandonam em via pública. Da semana passada até hoje, nós recolhemos mais de 20 animais soltos, feridos e de maus tratos. Então, a gente vem numa crescente. Claro que também a gente vem fazendo bastante castrações. Hoje nós estamos com quase 300 animais dentro do abrigo municipal. A gente sabe que precisa ampliar mais as questões de adoções responsáveis, mas a gente também sabe que adoções de animais de já adultos já se tornam um pouco mais difícil, né? As pessoas têm ainda alguma certa resistência a fazer essas adoções, mas a gente vem trabalhando. Agora domingo a gente tem uma feira junto com a Unipampa, outra grande parceira da nossa clínica municipal, do nosso abrigo, que com os alunos acabam nas suas aulas práticas também, né, ajudando a identificar problemas com os professores. Então, domingo agora a gente vai ter uma feira junto com a universidade para promover as adoções, que é positivo, interessante. Eu acho que facilita que as pessoas conheçam o nosso serviço e o serviço tanto da secretaria como dos protetores, que eles são incansáveis e muitas vezes muito protegem com poucos recursos, a gente sabe bem disso, né? E a secretaria sempre que pode alcança um suporte para aqueles que precisam. A gente gostaria de alcançar muito mais, né? Mas também a gente tem algumas limitações que hoje são menores do que anos atrás, né? Que nós não nem se esboçava, né, a estrutura que hoje nós temos junto ao município, né? A gente fez agora a última castração da emenda parlamentar do deputado Frederico Antunes, que eles nos alcançou R$100 mil. Desses R$100 mil, R$40 mil a gente adquiriu em alimentação animal durante o longo do ano. E castramos com os outros R$60 mil, 200 e poucos animais, numa leva única. Fora as castrações que vêm acontecendo dentro da clínica municipal para os animais recolhidos de rua que precisam ser castrados, porque a gente não pode deixar animais inteiros dentro do abrigo, tendo em vista problemas territoriais, que é natural do animal. Também a gente vem afinando as conversas junto com a delegacia da Polícia Civil e a Patran, caso, quando se tenha a necessidade de uma incursão deles, que eles façam, recebam pelos canais deles e precise ser retirado de animais, que antes nos avisem, para que nós possamos organizar, porque o que não dá para fazer é nós simplesmente tirar um animal de uma casa e colocar dentro de uma gaiola, prevendo uma vaga, porque aí eu acredito que o maus-trato ainda está maior. Né, porque o animal fica privado de espaço e de locomoção. Salvo isso possa acontecer quando ele precisa de uma recuperação, onde ele precisa de uma mobilidade menor. Fraturas, que precisa se colocar uma tala, que ele quanto menos se movimentar melhor, que a gente não consegue fazer como uma pessoa, não se mexa. Né? Então, aí eu acredito que é louvável usar desses métodos. Ao caso contrário, a gente precisa ser informado, porque o animal, ele não pode ser colocado dentro de uma baia junto com outros 10 que ele nunca viu. Isso pode causar transtornos, né, para o abrigo, né, para os animais, brigas, e muitas vezes à noite, quando não se tem ninguém, pode se acontecer óbitos. né? Nós já tivemos um episódio lamentável de um pitbull que nós recolhemos. O animal, ele pulou, ele escalou as baias e acabou matando alguns animais. E aí a gente já, nós acende um alerta caso um animal desse se escape e pegue o guarda ou pegue um aluno da Unipampa numa manhã, vem chegando bem límpido e faceiro para fazer seu estágio e entregar um serviço para a prefeitura e um acidente acontece. Eu sempre digo que uma nota de pesar não resolve. Então a gente tem muitos cuidados, muitas vezes as pessoas não entendem o porquê não se faz um recolhimento instantâneo, porque nós precisamos todo esse manejo. Hoje nós estamos quase 300 animais, como eu falei. Então a gente precisa, muitas vezes, ir adaptando ao longo da semana animais em outras baias para que nós possamos liberar um espaço para receber aquele animal. Porque geralmente, na maioria das vezes, os maus tratos e os recolhimentos estão voltados a animais bravos, como pitbull, dogo argentino, rottweiler não, mas cimarrão, né? Muitas vezes animais que são usados para caça e quando não servem mais são simplesmente descartados. Agora mesmo nós tivemos um episódio, um pessoal que era de Santa Catarina vinha vindo em direção à Uruguaiana e encontrou um pitbull em frente quase ao canil, mas pela BR, entrou em contato através do gabinete da vereadora, entrar em contato comigo, prontamente nós acolhemos ele em estado péssimo, deplorável, pobre do animal. Mas a gente não sabe se ele é bravo, porque por enquanto ele está numa condição tão precária que ele não esboça reação de querer morder. Ele está contido, está na clínica, recebendo medicamentos e atendimento. E aí nós vamos acompanhando como evolui a questão dele bravo. Porque às vezes o animal se acostuma com a gente, que estamos todos os dias no local, ele tem nós como os tutores dele. Mas nós temos que se dar conta que a clínica e o abrigo municipal é um ambiente público e aberto à população. Claro que nós temos várias restrições, muitas vezes as pessoas que querem fazer as adoções, eu oriento que vão direto na secretaria. Por que tu ir lá? E às vezes, né? E aí um animal desse está solto, em recuperação, e acontece um acidente. Então, a gente tem uma série de restrições e controles para quê? Para preservar aquelas pessoas que possam vir acontecer algum acidente, né? Porque a gente está falando de animais. Animais a gente não pode prever as reações dele. Daqui um pouco uma pessoa entra lá, ele quer defender o território dele e acaba atacando. Então a gente tem uma série de cuidados quanto a isso. Então a secretaria vem trabalhando fortemente. A gente ampliou algumas vagas de bais, a gente construiu mais 60 vagas, mas infelizmente essas 60 vagas já estão cheias. A gente não quer chegar ao ponto daqui um pouco de ter tantos animais e nós temos uma intervenção do Ministério Público em barrar a entrada de novos animais. Então a gente vem trabalhando nessa questão de adoções e aquelas pessoas que possam ficar com os animais quando existe numa avaliação que a pessoa é mais carente e está passando praticamente a mesma necessidade que o animal, o que a secretaria vem fazendo nesses casos? Nós deixamos ele de fiel depositário e quando nós recebemos, volta e meia, nós recebemos doações de ração, essas rações nós alcançamos para essas pessoas. Deixamos e aí nós vamos monitorando para que, ou numa ocasião que a gente consiga alguém que queira adotar, ou tão logo nós consigamos uma vaga mais adequada para ele, nós levamos para o abrigo. Então a gente trabalha nessa forma também, porque simplesmente só recolher não basta, e como eu falei outra vez para o delegado, nós enchermos o abrigo, não é que nem nós enchermos a penitenciária, que a gente manda um ofício para o judiciário e pede que solte alguns presos, alguns apenados com tornozeleira, nós não conseguimos fazer isso com o cachorro. Não conseguimos, né? A gente não tem essa e garantir que ele vai viver perfeitamente. Hoje os nossos animais, eles estão tão adaptados ao local onde eles vivem, que se você abrir as portas do abrigo, eles não saem. Eles não saem, e isso é um indicador positivo. É porque eles são bem tratados. porque nem animais, quando não são bem tratados, não querem ficar com o dono. Eles recebem água, comida, né? As baias são limpas de segunda a segunda, embora não se tenha uma escala de trabalho permanente durante os fins de semana. O Alex e o outro rapaz que trabalha com ele lá, eles se revezam entre os sábados e domingo para ir dar água, comida e limpar as baias. Todos os sábados e todos os domingos. Né? A mesma coisa, a veterinária, há alguns dias do fim de semana ela vai também, mas outros não. Né? Infelizmente, eu também não posso impedi-la de ir visitar a família dela e fazer outras atividades nos fins de semana. Mas ela nos dá um suporte quando está na cidade, quando nós precisamos em casos emergenciais, ela nos atende. Fora as outras atividades da secretaria, que convergem para o bem-estar animal, que é a questão dos nossos atendimentos, né? Junto a terreno sujo, né? Notificações, né? Nós temos bastante trabalho nesse quesito de terreno sujo. Né, as licenciamento ambiental, que é algo que vem crescendo bastante no nosso município, é fruto do crescimento do município, que faz um atrativo para novas empresas, novas atividades, e a Secretaria sempre participa de todos os eventos que envolvem novos empreendimentos. Agora nós temos o SIM, que é totalmente online, e qualquer atividade que precise ser implantada precisa passar pela Secretaria de Meio Ambiente. Então é mais um serviço que a gente vem prestando junto aos empresários. Então a Secretaria ela tem vários braços em várias áreas do município. Ela se envolve praticamente em todas, desde a obra dentro do município, isso obras públicas ou privadas, abertura de empresas, fiscalização, confecções de licença, pareceres junto ao Ministério Público, né, que chega mais ou menos em média de 5 procedimentos por dia de pessoas que cometem algum tipo de crime ambiental e a Secretaria precisa fazer todo um acompanhamento. Então a gente tem bastante serviço. Nós, às vezes, precisamos de um tempo maior para poder alcançar um serviço melhor, mas a gente vem trabalhando para que cresça cada vez mais, né? A gente implantou, parte da secretaria já tem um sistema online de trabalho, né? Pessoas que precisam de negativas, que precisam se deslocar de outras cidades ou de outros estados, não precisam mais, é tudo pelo Sisnova. Licenciamento ambiental da mesma forma, né? Então, eu acredito que nós tivemos uma boa crescente e melhora no serviço da secretaria nesses últimos anos. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou questionamento.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Zulma, demais vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também através das redes sociais, e também um muito bom dia especial ao nosso secretário do Meio Ambiente, Bem-Estar Animal, Maicon, né? Agradecer por esse trabalho da secretaria. Uruguaiana tem sido uma referência na questão de proteção animal. Nós temos uma legislação que vem crescendo de maneira muito forte, muito firme, na proteção dos animais, no amparo, no cuidado. E a Uruguaiana tem colocado em prática, tem dado eficácia a essa legislação. Inclusive, uma legislação de maus-tratos, que foi uma legislação proposta, o projeto de lei pelo nosso, então, atual prefeito Rony Melo, que sempre foi um defensor do bem-estar, da proteção animal. E como prefeito também trouxe muitas inovações, incluiu o bem-estar animal na Secretaria de Meio Ambiente, que era um desejo de todos os protetores e pessoas que se preocupam com os animais. Tem sido feito um trabalho aqui no nosso município, presidente, muito bonito, muito grande, de muita proteção na questão do atendimento médico-veterinário. E concordo, sim, secretário, uma veterinária é pouco. Nós temos uma ação judicial que determina que no canil tem que ter 2 veterinários, né? Então, nós precisamos de mais, sim, Estamos contando aí com a nova gestão para a gente ampliar o número de médicos veterinários na secretaria, no canil, né, para que a gente possa ampliar ainda mais esse atendimento aos animais. Também essa questão que o secretário fala do resgate em caso de maus tratos tem que ser imediato, sim, secretário, eu discordo. Porque o animal que está sendo espancado, maltratado, se ele não é recolhido, ele é morto. Como já aconteceu várias vezes, de não chegar o socorro a tempo e os animais morrerem. E vou lhe dizer que quando eles não vão para o abrigo municipal, eles vão para a minha casa. Tá? Porque aí entregue na minha casa, porque o animal tem que ser retirado dos maus tratos, sim. Ele tem que sair daquela violência que ele está sofrendo. E na minha casa eu tenho 29 animais. Né? É bastante. Mas é bastante porque a gente precisa dessa atenção. São vidas. A gente precisa salvar essas vidas que estão sendo agredidas, como muitos já morreram agredidos. Né? Então, sempre tem que ter, sim, uma ou duas baias disponíveis para casos de emergência, inclusive final de semana. Nós temos uma polícia muito atuante no município de Uruguaiana, graças a Deus. Nós temos um pelotão ambiental que ele é um exemplo de dedicação e competência. Com poucos funcionários, presidente, o senhor não imagina o trabalho que eles fazem. De atender toda a questão de crime ambiental e mais ainda os maus-tratos contra os animais. Uma polícia civil que tem uma delegacia amiga dos animais, né? Uma polícia civil, delegados que se preocupam, policiais militares que se preocupam, policial rodoviário federal que se preocupa. Outro dia a PRF levou alguns animais na minha casa que encontraram na BR. Então, é uma força policial que dá orgulho para a nossa cidade. São policiais militares, são policiais civis que se dedicam e muito a essa causa. E nós temos, sim, uma Secretaria de Meio Ambiente que trabalha muito. A gente sabe que precisa de mais equipamento, de mais funcionários, mais médico veterinário, mas a gente avançou muito em Uruguaiana nessa causa de proteção animal. E vamos avançar ainda mais. O nosso gabinete está sempre à disposição. Temos grupos e protetores independentes, impressionante como são dedicados, né? Se não fossem eles, a gente tem um programa de castração fantástico em Uruguaiana, que castra e castra muito. Temos protetores que ajudam muito acolhendo animais, principalmente felinos, porque o nosso abrigo municipal ele recebe cães. Então, nós temos um problema muito grande com felinos, que quando são abandonados, a gente não tem para onde levar, a gente fica pensando para onde é que vai, onde é que vai. E aí a gente conta com protetores independentes, a gente conta com as ONGs de felinos, que daí acolhem até uma adoção. Muitas adoções. Hoje, dois estão sendo adotados da minha casa. Tem dois animais adultos que vão ser adotados. Hoje, eles estão indo para a nova família. Então, é um trabalho que tem crescido muito. E esse cuidado com os animais também é um cuidado com a pessoa. Porque a gente evita zoonoses. A gente evita muitas doenças que podem passar para o ser humano. Então, é um trabalho maravilhoso que o Uruguaiana está fazendo. A Secretaria do Meio Ambiente tem feito um trabalho incansável, a gente sabe, mas a gente tem que avançar mais e nós estaremos juntos nessa luta que precisa crescer, precisa avançar, porque animais têm direitos, são direitos positivados. Né? Tá, obrigada. Animais têm direitos positivados, né, na lei. Então, a Uruguaiana tem se dedicado a fazer essas leis serem cumpridas. Agradeço à secretaria pelo trabalho que a secretaria faz, que a gente acompanha, e vamos avançar e estaremos à disposição para somar forças com a Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal nessa luta que é tão importante. Muito obrigada.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, eu já lhe concedo a palavra. Só quero fazer aqui um registro da visita dos alunos da Escola Patrício Lopes com o programa Educatur. São alunos do 5º e do 6º ano que estão hoje nos visitando. Também aí o professor Dagoberto, o pessoal que está nos visitando hoje na casa. Sejam todos bem-vindos. O vereador Egídio havia solicitado a palavra, vereador Clemente.
Mas a questão de ordem precede, presidente.
Então, o senhor tem a palavra.
Eu sei que se torna uma coisa chata, presidente, mas eu vou lhe pedir que cumpra o espaço que foi requerido à luz da Resolução 32.
Perfeito. Com a palavra o vereador Egídio Carvalho e em seguida já vamos fazer um registro com a presença aqui do secretário Maicon.
Perfeitamente. Objetivamente, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, alunos da Escola Patrício Lopes, um grande abraço, prazer em tê-los aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, secretário Maicon. Há pouco o senhor fazia referência à periculosidade que oferecem cães como os já citados aqui, por vossa pessoa, com os cães da raça Pitbull, os Dogos, o Dogo Alemão, o Pitbull, pela ordem, o Dogo e o Cimarrão, enfim, mas em especial aos cães da raça Pitbull. O histórico deles não é nada positivo, pelo que temos conhecimento. Existe uma lei que obriga todo o proprietário que conduzi-lo em via pública, onde houver pessoas circulando, o cão deve obrigatoriamente usar a focinheira e ser levado, ser conduzido pelo andador, é isso? Bom, eu presenciei agora, por ocasião da Feira do Livro, um jovem que estava no centro, na Praça Barão do Rio Branco, aqui na parte central da Praça Barão do Rio Branco, um jovem com um pitbull marrom com manchas brancas, tá? Sem a mínima proteção. Eu lhe pergunto, quem tem a responsabilidade de fiscalizar e de obrigar que essa lei seja cumprida? E acrescento mais ainda, com a colaboração do Paulo Ricardo, Senado aprova a criação de Cadastro Nacional de Animais de Estimação. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que autoriza o Poder Executivo a instituir o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O objetivo da proposta, que segue para a sanção presidencial, é concentrar um banco de dados e informações referentes aos tutores e a esses animais que poderão servir para decisões futuras, especialmente quanto a questões sanitárias, como propor campanhas de vacinação extensivo. A vereadora Márcia Fumagalli, que tem como lema, como tema, a causa animal. Secretário Michael.
Bom, vereador, essa questão de fiscalização de animais dessa raça, essa lei ela é prevista na lei estadual também, então qualquer órgão de segurança pode fazer. Qualquer pessoa, tanto a Brigada Militar, Polícia Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Municipal, agente de trânsito, qualquer pessoa que possa e tenha o poder de fiscalização pode fazê-lo.
Ah, perfeito.
Porque a nossa lei é uma lei administrativa, prevê sanções administrativas. A lei estadual prevê sanções cíveis. Então, qualquer órgão de segurança pode fazer essa averiguação. Com relação ao projeto do deputado Carlos Gomes, é um projeto bem importante e interessante. Claro que na proposta dele está ali que o governo federal vai desenvolver o software, eu acho que deve ser um software para poder integrar a nível nacional esse cadastro. E é esse... Após o governo federal desenvolver essas propostas, de que forma vai funcionar as plataformas, vai ser repassada para o Estado, e o Estado vai repassar para o município para nós seguir todos no mesmo molde. E a lei é bem clara, todos, não a prefeitura, todos deverão fazer a fiscalização dessa questão de cadastro. O animal está passeando, está com um focinheiro, o que for, o agente pode estar registrado? Não está registrado. Ó, notifica ele e manda ele registrar. Agora, esse registro vai ficar, a gente não sabe se vai ficar junto a um órgão municipal ou junto à inspetoria estadual. Porque hoje a inspetoria estadual é que faz os cadastros dos animais de caça. Né? Para te ter um animal de uso de caça, precisa passar pelo cadastro do Estado. O Estado que cadastra ele, né? Aí tu vai ter que ter teu cadastro de caçador, né? E aí junto à inspetoria o cadastro do animal. É assim que funciona hoje. Acredito que essa lei também, essa nova proposta de lei e aprovada, ela vai mais ou menos nesse sentido. Agora a gente não sabe ainda se vai ficar a critério somente dos municípios fazer os cadastros ou do município e do órgão estadual, para que a prática diz que ele vai ser integrado. né? Porque tu não pode cadastrar em Uruguaiana e hoje vou me mudar para São Paulo, vou lá cadastrar de novo. Não, é um banco nacional. Então eu acredito que vai ser um cadastro só, né, para universalizar o trânsito do animal. Claro que é muito importante, né, que a microchipagem, que está previsto na lei também, isso ajuda bastante ao trabalho de identificar os animais.
Secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui nessa manhã, pela sua explanação. Bem dizer aos senhores vereadores que a resolução citada pelo vereador José Clemente, ela é bem sucinta e ela diz que esse momento é o momento do convidado explanar na tribuna as suas atividades. Passando disso, nós podemos então formalizar um outro documento, a qual os senhores achar necessário, para uma audiência pública onde a gente pode debater o assunto com maior tempo, maior propriedade, com comissões, né? E a gente pode, de repente, através dessa audiência pública, a gente ter mais soluções nas atividades. Mas eu agradeço a presença do secretário e eu quero interromper a nossa sessão para fazer um registro da sua presença aqui e pela sua explanação aqui. Obrigado, secretário Maico. Senhoras e senhores vereadores, retomamos as nossas atividades, então solicitamos a nossa secretária, passamos a ordem do dia, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do requerimento.
Requerimento ao Executivo. Número 491, protocolo 1703/2024/LEG, vereadora Azul Mancinello. Substituição da iluminação pública na Horta Pública Municipal, quadra 2, em frente à casa número 50.
Pergunto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos ao nosso secretário que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Protocolo número 477, protocolo 1702/2024/LEG, vereador Carlos Delgado. A Associação Esportiva Uruguaianense pela conquista da Copa dos Pampas. Números 478, 485 a 487. Protocolo 1707, 1718 a 1721/2024/LEG. Vereadora Azul Mancinello. A Maria Aparecida Bofil, coordenadora do Programa Municipal IST-AIDS, como reconhecimento de todo o trabalho desempenhado junto à Secretaria Municipal de Saúde. A capitã de corveta, Elaine de Carvalho Pontes Martins, pelo tempo de direção na delegacia fluvial de nossa cidade. Ao Centro de Ecoterapia, pelos serviços terapêuticos prestados em nosso município. A revista acontece em razão do trabalho na área da comunicação impressa e digital em nossa comunidade. Números 479, 480, 482 e 485. Protocolos 1710 a 1713, 1715, 1718/2024/LEG. Vereador Clemente. Ao dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos a ser comemorado no dia 10 de dezembro. Ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, pelo projeto social Aprende Comex. Pela passagem do Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro. Pela passagem do Dia Nacional das APAES, a ser comemorado no dia 11 de dezembro. A cantora Oristela Goulart Alves, pela conquista da 31ª Tertúlia Municipal Nativista de Santa Maria, com a canção Olhar de Mãe. Letra de Piero Ereno e melodia de Tuni Brum. Moções, votos de pesar. Número 483, protocolo 1714/2024/LEG. Vereador Marcelo Lemos. A família do senhor argentino Bortolanza. Feita a leitura das moções, senhor
Obrigado,
presidente.
Vereadora Márcia. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em primeiro turno de discussão e votação.
Projeto de lei número 131, protocolo 1464/2024/LEG, do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, LOA 2025. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 131/2024, Protocolo 1464/LEG/2024. Procedência do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025. Relator, vereador João C. Gonçalves. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 131 do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sobre o número 1464/LEG/2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 165, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, tem a LOA papel fundamental nas ações governamentais, pois sua composição está lastreada no que for cabível, na plataforma do governo, com o intuito de buscar a satisfação da coletividade de modo organizado e, principalmente, de forma planejada. Registramos que foi realizada audiência pública para a apresentação do referido projeto, na data de 22 de novembro do corrente, às 10h15, neste Legislativo, conforme documentação registrada em ata, gravação e documentos anexos ao processo. A audiência foi realizada também de forma virtual, para maior abrangência de divulgação. Esta Casa criou canais para recebimento de sugestões através do site, e-mail, página no Facebook, protocolo. Foi constatada a ausência de análise e aprovação da LOA por parte dos conselhos municipais deliberativos referentes aos programas dos seus respectivos fundos municipais, saúde, educação, assistência social, Fundeb e Previdência. O Executivo foi informado através do ofício número 550/2024 para verificar questões a serem apresentadas ou corrigidas quanto: não apresentação das atas dos conselhos de assistência social, desporto, saúde, educação, Fundeb, Previdência, Funprev, com análise da matéria. Não comprovação da realização de audiência pública de apresentação da LOA por parte do Poder Executivo à comunidade. Anexo, demonstrativo da compatibilidade e atualização das metas fiscais, inclusão do resultado nominal. Registramos que as exigências legais e a obrigatoriedade de informações se devem nos termos das leis que regem os orçamentos. Lei Complementar 101 de 2000, o artigo 36 da Lei número 8.080 de 1990, o artigo 33 da Lei 14.113 de 2020 e o artigo 84 da Resolução CNA número 33 de 2012, o artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei número 101 de 2000. Artigo 44 da Lei número 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. Lei número 4.320 de 1964, Elaboração e Controle dos Orçamentos. O Poder Executivo, referente aos questionamentos, não apresentou manifestação até a presente data. Parecer. Foram apresentadas pelos vereadores as seguintes emendas aditivas à LOA 2025, as quais alteram os anexos 3, programas de trabalho e demonstrativo das funções e programas pelos vereadores. Marcelo Lemos, emenda número 21 a 24, inclusão de ações nos programas das Secretarias de Saúde e Educação. José Clemente, emendas números 25 a 44, inclusão de ações nos programas das Secretarias de Saúde, Educação, Gabinete do Prefeito, Desenvolvimento Econômico, Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, Esporte e Lazer, Cultura, Segurança e Trânsito, Infraestrutura Urbana e Rural. As mesmas podem ser acessadas na íntegra no Programa de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Após estudo das emendas apresentadas e devidamente justificadas, constatamos que todas são viáveis e compatíveis com a LDO e o PPA. Por isso, somos favoráveis ao acolhimento das mesmas. Analisadas as documentações apresentadas, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei com as emendas propostas, Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2024, vereador Valsei Gonçalves, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Coloque em votação os que concordam ou permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei número 131/2024 está aprovado em primeiro turno e retorna na próxima reunião em segundo turno de discussão e votação. Em segunda discussão e votação única, solicito a nossa secretária a leitura do parecer ao balancete.
Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 10/2024, protocolo 1620/2024, Poder Legislativo, balancete do mês de agosto de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o balancete número 10 de 2024, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sobre o número 1620/2024, correspondendo ao mês de agosto de 2024. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, folha 1 de 2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 358, e folha 2 de 2, numerado de 357 a 771, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal 4320/1964, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 2024. Vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer.
Obrigado, vereadora. O balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O balancete número 10 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao balancete número 11.
Balancete número 11 de 2024, protocolo 1655/2024, Poder Legislativo. Balancete do mês de setembro de 2024. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o balancete número 11 de 2024, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sobre o número 1655/24, correspondendo ao mês de setembro de 2024. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, folha 1 de 2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 251, e folha 2 de 2, numerado de 252 a 594, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal 4320/64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2024. Vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora Márcia. O balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O balancete número 11 está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 132.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 132/2024, Protocolo 1511/2024, procedência vereador José Clemente da Silva Correia e vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin, que declara de utilidade pública o Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana. Relator, vereador Carlos Delgado. Parecer. A proposição é uma forma de reconhecimento ao serviço prestado pelo Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana, que hoje representa uma referência da cultura e da arte espanhola no município, servindo também como ponto de encontro para aqueles que desejam aprender mais sobre a língua, a história e tradições. O texto destaca ainda o desenvolvimento de projetos sociais em prol da comunidade uruguaianense, demonstrando o compromisso social da entidade, a valorização da solidariedade em prol de famílias em situação de vulnerabilidade. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de novembro de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 132/2024, de autoria dos vereadores José Clemente Correia e Paulo Inda Kleinubin, qual busca declarar utilidade pública o Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência dos vereadores qualificados para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento. Eis que visa declarar o Centro de Cultural Espanhol de Uruguaiana entidade de utilidade pública, considerando os serviços assistenciais e culturais que dispõe a comunidade uruguaianense. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 132/2024. Sala das Comissões, 26 de novembro de 2024. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, bancada Republicanos, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Públicos, Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relatório. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 132/2024, de autoria dos vereadores José Clemente Correia e vereador Paulo Inda Kleinubin, que requer seja declarada de utilidade pública o Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua constitucionalidade, efeitos diretos e reflexos em nossa comunidade. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência dos vereadores supracitados para propor a matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente a presente proposta em tela, considerando que o Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana tem um papel significativo na promoção e na disseminação da cultura espanhola, servindo como pontos de encontro para quem deseja aprender mais sobre a língua, a história, as artes e as tradições espanholas, além de atuarem como intermediários culturais. Oportuno destacar que o Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana desenvolve projetos sociais em prol da comunidade uruguaianense, o que demonstra o compromisso social da entidade, a valorização, a solidariedade em prol das entidades e famílias carentes. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 132/2024. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024. Marcelo Lemos, vereador, bancada do PDT e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PR número 08.
Projeto de Resolução número 8/2024, Protocolo 1632/2024, procedência da Mesa Diretora, que altera o caput do artigo 2º da Resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega esta comissão para parecer o projeto de resolução número 8/2023, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa sobre o número 1632/24, que altera o caput do artigo 2º da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. A Lei Orgânica, em seu artigo 66, esclarece que, artigo 66, é de competência privativa da Câmara Municipal, dentre outras, inciso 16, dispor sobre sua organização, administração e funcionamento, observando os parâmetros legais, especialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parecer. A proposição versa sobre alterações necessárias para adequação do regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana à legislação vigente e às práticas parlamentares mais atualizadas. A referida modificação proposta garante maior clareza e precisão na determinação do momento e procedimento para a realização da sessão preparatória de posse dos vereadores eleitos, garantindo uma transição mais eficiente e eficaz entre as legislaturas. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Resolução número 8/2024, procedência da mesa diretora, que altera o caput do artigo 2º da Resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Chega esta comissão para análise e parecer o projeto de resolução número 8/2024, de autoria da mesa diretora, qual busca alterar o caput do artigo 2º da Resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de resolução, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência da mesa diretora para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente a alteração da norma, uma vez que irá adequar o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana à legislação vigente e às práticas parlamentares mais atualizadas. Justifica ainda que a modificação, ora apresentada, busca garantir maior clareza e precisão na determinação do momento e procedimento para a realização da sessão preparatória de posse dos vereadores eleitos, possibilitando uma transição mais eficiente entre as legislaturas. Deste modo, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente, sob as normas internas desta Casa Legislativa. Frente ao exposto, o parecer é favorável ao projeto de resolução número 8 de 2024. Sala das Comissões, 29 de novembro de 2024. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, bancada Republicanos e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Da análise. Devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de resolução número 8/2024, de autoria do Poder Legislativo, que altera o caput do artigo 2º da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. O projeto de resolução número 8/2024, que rege sobre alteração no regimento interno da Câmara Municipal, nos procedimentos administrativos do Legislativo, contribui para o alcance dos objetivos estratégicos e para o bom funcionamento da Câmara, sobretudo, preparação aos vereadores eleitos e diplomados. Esse momento inicial possibilita uma melhor organização no momento da diplomação e também o diálogo entre vereadores de diferentes partidos e grupos políticos, sendo uma oportunidade, inclusive, para alinhar as pautas que terão mais apoio no plenário, promovendo um ambiente político mais colaborativo. A reunião ressalta a importância da representatividade e do diálogo no âmbito municipal. Reflete o compromisso dos eleitos, sendo mais do que uma formalidade e estabelece o tom para o mandato e influenciam diretamente a capacidade da Câmara Municipal de trabalhar com melhor organização. Do parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de resolução número 8/2024, de autoria do Poder Legislativo, que altera o caput do artigo 2º da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, manifesta o parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 29 de novembro de 2024. Vereador José Clemente da Silva Correa, bancada Podemos, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausência parlamentar, número 97 e 99, protocolo 1705/2024/LEGE. Vereador Adenildo Padovan justifica ausência na data de 7 de 11 de 2024. Vereadora Zuma Ancinello justifica ausência na data de 2 de 12 de 2024. Vereador Paulo Kleinubin justifica ausência na data de 5 de 12 de 2024.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei número 148, protocolo 1720/2024/LEGE. Mesa diretora. Altera a redação do anexo da Lei 5.543/2023, de 29 de junho de 2023, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofícios número 159 e 160, protocolos 1709 e 1717/2024/LEGE. Anatel encaminha informação relativa ao requerimento número 459/2024, vereador Clemente.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, tanto no plenário como pelas redes sociais, essa situação aqui que a Anatel está dando retorno nesse momento, a Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações, é em relação a um problema que está acontecendo aqui no município com as linhas de telefone de emergência das forças de segurança e também na área de saúde pela SAMU. Esses telefones deixaram de funcionar, a comunidade tem um grande prejuízo com isso, a Guarda Municipal, através do 153, não se consegue contato através desse número de emergência, a Brigada Militar, através do 190, Corporação de Bombeiros, através também do telefone da Corporação de Bombeiros, a SAMU também tem esse problema do 192, e a Anatel nos responde aqui que deu 5 dias, a contar do recebimento do expediente aqui, para que as empresas juntem provas das alegações e enfim, se manifestem lá. Esperamos que tenhamos um retorno disso, já encaminhamos ao Ministério Público também, porque o prejuízo é enorme à sociedade. Não há telefones de emergência através dos tradicionais telefones das forças de emergência e também na SAMU. Esse registro, senhor presidente, para que a comunidade tome ciência desse documento. Muito obrigado.
Muito bem, vereador José Clemente. Solicitamos a nossa secretária que dê continuidade, então, à leitura das matérias do expediente.
Ministério dos Transportes encaminha a resposta ao requerimento número 476 do vereador Clemente. E-mail número 62, protocolo...
Peço a palavra desse aí também.
Com a palavra o vereador José Clemente para comentar o ofício recebido do Ministério do Transporte.
Mais uma manifestação, presidente, de retorno dos nossos requerimentos, nossas solicitações. Neste caso aqui, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, responde à nossa solicitação em relação ao estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o EVTEA, que questionamos pela duplicação da BR-290 entre o trecho de Uruguaiana a Pantano Grande. O DENIT nos responde aqui que o trecho, o segmento entre Eldorado do Sul e Pantano Grande, possui atualmente 4 contratos vigentes de elaboração dos projetos básicos e executivo. Lá existem obras, lá já inclusive. E que também, no trecho entre Pantano Grande e a cidade de Rosário do Sul, o contrato do EVTEA já está no contrato 119/2022 para previsão dessa elaboração do estudo de viabilidade técnica. E, de Rosário do Sul a Uruguaiana, são 3 trechos, né, o pleito foi incluído no cadastro de demandas para futura contratação a considerar os critérios de priorização e disponibilidade orçamentária. Ou seja, não havia realmente estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental neste trecho de Uruguaiana a Rosário do Sul. Por isso, certamente, não tem nenhuma obra prevista nesse sentido. Apenas pedimos e o DENIT informa que está providenciando. Muito obrigado.
Muito bem. Solicitamos à nossa secretária que dê continuidade à leitura.
E-mail número 62, protocolo 1704/2024/LEGE. A Gergues encaminha a resposta ao requerimento número 9 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas adversas.
Ofícios números 1615 ao 1652/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício número 551 ao 556/2024 e autógrafos número 154 e 155.
Passamos ao período das comunicações, inscrito para fazer uso desse período, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou comentar aqui também a resposta da Gergues, aqui que julgo muito interessante. Com frequência, nós estamos cobrando a atenção da RGE, que é a empresa concessionária de energia elétrica, sobre a ineficácia e ineficiência dos serviços prestados lá no terceiro distrito do Plano Alto. E agora nós estamos recebendo aqui da Gergues, que é a reguladora desse serviço, um retorno. Em síntese, a Gergues nos fala aqui do relato, que inclusive é reconhecido pela RGE problemas para aquela localidade, onde, em determinado período, um dia nós ficamos, aquela comunidade que está a cerca de 80, 100 quilômetros aqui da sede do município, ficou 3 dias sem energia elétrica. Então nós estamos vendo aqui, e esse retorno é para a comunidade do Plano Alto, sobre o trabalho que nós fizemos aqui na Câmara de Vereadores, vejam a finalização. Esta fiscalização também abordou o plano de atuação de contingência da RGE, o qual, no entender da fiscalização, foi considerado insuficiente. Por fim, foram aplicadas sanções de multa no valor de R$ 28.970 e a obrigação de fazer para reduzir o percentual de interrupções com duração superior a 24 horas. Então, o resultado das nossas intervenções resultou numa multa para a RGE de quase R$ 29.000 e também a orientação, e vai, a fiscalização da AGERGS vai fazer, com que estas falta de energia lá sejam o menor possível de tempo que aquela comunidade fique desassistida. E quero grifar aqui, isto aqui só é possível pela atuação dos vereadores. O nosso gabinete fez essa intervenção e nós estamos recebendo o resultado. Se nós formos esperar a AGERGS vir à Uruguaiana fiscalizar a BRK, por exemplo, nós vamos ter que sentar num banquinho aí e aguardar. Muito obrigado.
Muito bem, vereador José Clemente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, declaramos encerrada a 83ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha a todos uma ótima tarde de terça-feira. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.